Olá, Toninho.
Olá, Eduardo. Olá, ouvinte.
Toninho, a dívida pública chegará a 80% do PIB em 2024 e deve continuar crescendo. Explica pra gente o que significa isso.
Bem, esse contexto de dívida alta, né, a gente viu quase 80% do PIB, então representa que quase toda a riqueza de bem e serviço que é gerada durante um ano, ela vai ser quase equivalente ao que a gente tem de dívida. Então, se nós fizéssemos uma comparação, se nós tivéssemos que trabalhar e as empresas gerar produção até dia 15 de outubro, essa produção e essa riqueza seria equivalente ao que a gente tem de dívida emitida internamente. Então, a gente teria aí um pouco mais de 2 meses e meio para ter um recurso além do que a gente tem em dívida. A dívida pública, ela é emitida no sentido de cobrir um gasto do governo superior à sua arrecadação. Isso acontece desde 2014. Nós chamamos de déficit primário. Toda vez que você tem essa elevação, é muito similar quando o consumidor ele acaba não tendo sua renda equivalente aos seus gastos. Então, normalmente, a gente pega recurso do cheque especial, usamos o cartão de crédito, pegamos financiamento, crédito consignado. O governo faz a mesma coisa, só que ele faz a partir da emissão de dívida. Quando isso acontece, é natural que a gente tenha uma bola de neve sendo jogada para frente, dado que hoje o custo da dívida é de quase 1% ao mês. Então o governo acaba se endividando e na sequência, nos próximos exercícios, ele tem que pagar juros e amortização. Como nós sabemos que o orçamento, a arrecadação em si, não é equivalente aos gastos, então no outro período ele vai ter que cobrir esses gastos com novas emissões de dívida e também rolar a dívida. Amortização e juros também acabam sendo pagos a partir da reemissão da dívida. E aí você acaba tendo um contexto de aceleração da dívida pública e o cenário fica cada dia mais difícil. Então no governo federal a gente não tem como renegociar a dívida como uma empresa tem essa opção e o consumidor está tendo também. A dívida federal, na medida que ela cresce e a taxa aumenta, a gente acaba tendo um cenário de incerteza por parte dos investidores. Será que de fato a dívida que está sendo emitida ela vai ser paga? Será que a gente não vai receber um calote? O Brasil já tem histórico de calotes em relação à dívida, ajudas do FMI, e a gente tem um vizinho que acabou tendo um cenário muito similar à Argentina e a gente conhece as consequências. Alta inflação, a gente tem um público sendo colocado na miséria de forma significativa, a gente já observou aí a Argentina tendo 40% da população em uma situação delicada em relação ao poder de compra. Então, de fato, o Brasil está caminhando para esse caminho. E quando a gente se aproxima a 100% da dívida em relação ao que a gente tem de PIB, nós temos aí um cenário que acaba se tornando mais catastrófico. O dólar acaba subindo de forma muito expressiva e rapidamente, aumenta a inflação interna. Então, a máquina pública, o Banco Central, acaba perdendo ferramentas importantes de controlar toda essa estrutura e a incerteza acaba tomando espaço. Então, a gente acaba perdendo a oportunidade de ter um crescimento mais ativo e, logicamente, poder ter mais investimento em saúde, educação e atividades que são muito relevantes, tanto pelo governo federal quanto em qualquer governo. Então, a mesma relação que nós fazemos hoje com o governo federal, tendo a dívida de quase 80% do PIB, nós também podemos fazer com o governo estadual e governo municipal. Então, todas as esferas, é muito importante que a gente tenha aí um controle significativo da dívida e usar o recurso para realmente o que é importante.
E todo esse contexto faz com que os investimentos externos também diminuam no Brasil, né?
Exatamente. Esse é um ponto muito relevante que você comentou. Toda vez que você tem um cenário de incerteza, há também uma redução do investimento externo. Nós temos hoje duas principais modalidades de investimento externo. Nós temos investimento de curto prazo, é aquisição de títulos, de ativos brasileiros, ações, por parte de investidores de fora. E a gente também tem o investimento estrangeiro direto, que é aquisição de empresas, o investimento em empresas e o início de novas iniciativas a partir de recurso internacional. Então, as duas modalidades acabam sendo afetadas e o resultado prático dessa regra é aumento do dólar, na sequência a gente tem aumento da inflação, principalmente vindo através de bens básicos como os combustíveis, que são o motor aí da economia brasileira ainda hoje.
Tá certo. Obrigado, Toninho.
Obrigado, Eduardo. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.